Boa noite a todos. Vamos começar mais uma noite de perguntas e respostas. Amém. Sejam bem-vindos.
Ixo, xalgo, né? Ixo, salavá. Que a paz do Deus esteja com vocês, né? Ixo, tá certo. Fios, nós hoje vai fazer a cata-conversa sobre o aprendendo a amar. Como eu coloquei na mensagem para esta conversa, o tema hoje é Deus e a razão, a relação com o Senhor. Parece um tema sem propósito, mas é importante quando nós entendemos a questão que nós conversamos na semana que passou. Quando nós entendemos que a razão quer ser Deus, quer ter o poder que é exclusivo de Deus, de julgar o bom e o mal, o certo e o errado, o bonito e o feio. Ah, Joaquim, não é o Espírito que fez isso? Sim, é o Espírito que quer isso. Mas veja, tudo que é espiritual não diz respeito a vocês. Porque vocês são humanos. São a humanidade que o Espírito vive. E essa humanidade, ou essa razão, ela quer ter esse poder. Até porque ela é a prova do Espírito. Ou seja, ela usa do poder para que o Espírito tenha a possibilidade de abrir mão disso, de não compactuar com isso. Então, tudo que diga a respeito à razão é de suma importância para o Espírito. E para você que é razão, por quê? Porque há um ditado que é muito interessante, que diz assim: se não vai pelo amor, vai pela dor. A razão, ela utiliza-se da dor como instrumento da aprovação do Espírito. Então, a dor é importante para o Espírito. E quem cria a dor é a razão. É você, ser humano. Então, você entender que a razão existe para que haja dor. E entender que ela utiliza-se deste suposto o ilusório poder de julgar, faz isso justamente para que ela crie o sofrimento, e aí você, que é razão, aceita aquele sofrimento. Eu sei que às vezes fica complicado entender espírito, razão, eu, mente, humanidade, são muitas coisas para vocês compreenderem. Então não tentem compreender. Tentem se compreender lixo. Tentem apenas compreender que a razão que o sofrimento. E que só se você, seja lá quem você for, conseguir se libertar desse suposto poder, aí é que você vai conseguir não sofrer. Então hoje nós vamos conversar e responder, espero eu, ao longo de alguns aspectos que existe em Deus e que a razão quer ter, que acaba levando vocês a sofrer. É, você sofre, por quê? Por que quer ser o único? Por que quer ser o primeiro? Por que quer ser justo? Quer ter, dar justiça? Quer dar bondade? Quer ser causa primária? Quer ser inteligência suprema? É por isso que você sofre. Se você não quiser nada disso, você não vai sofrer. Então vamos responder as perguntas e a questão, e no final eu falo mais um pouco. Quem quiser fazer a pergunta, fica à vontade.
Guste cósmico. Quanto mais me aprofundo no autoconhecimento, me parece que o conflito com a razão, a mente, fica mais intenso. Nessa fase, esse embate se faz necessário? Essa guerra só não deveria tirar minha paz interior? Faz sentido?
Faz sentido o que você fala. Essa guerra interior é necessária? Não. Você não precisa guerrear com a razão. O que você precisa é dizer, tá bom, você disse que é isso, eu não acredito. Isso não é guerrear, isso é se libertar, isso é desacreditar, isso é não, como se fala, não levar a sério o que a razão quia. Não achar que é real o que a razão quia. Guerrear é você querer mudar a razão, é querer que não venha mais aquele pensamento, é querer que não faça mais isso. Não, isso é perda de tempo. Você não vai conseguir nada por este caminho. É como se você tivesse de atiradeira. Fala direito, filha.
Atiradeira?
Isso. Contra um canhão. Impossível você ter qualquer vantagem, impossível você alcançar qualquer vitória.
Zenobe Farias. O ideal seria lutar contra a posse, ou seja, não aceitar o pensamento que gera a sensação de posse ou respeitar essa sensação que nos assola, assumindo-se possuidor enquanto encarnado, porém não abrindo a ninguém a atender nossas expectativas inerentes à posse?
Veja, tá certo, o ideal era lutar contra a posse. Mas se você luta contra a posse, você ainda tem passão. E a passão zela a posse. Se você luta contra a posse ou contra a passão, você ainda tem o desejo. Então não é lutar contra nada, acabei de dizer isso. É você simplesmente relaxar e dizer, dane-se o mundo, dane-se o pensamento, eu não estou nem aí porque ele quia, eu não acredito nisso. Isso para mim não é verdade, isso é irreal, isso é uma ilusão, isso é apenas uma história aposentada. É só isso, enquanto você der qualquer valor, e você está dando um valor às posses, um valor tão grande que você quer combater ela, você não vai conseguir nada. Você não pode dar valor a alguma coisa alguma. Não acreditar em nada. Simplesmente caminhar. Caminhar o quê? Como se você estivesse sentado e a vida passando na sua frente. Só isso.
Valério, a pessoa ou grupo de pessoas que utilizam a maior parte da sua vida e a sua intenção em projeção, meditação, seres de outros planetas, livros sagrados, participação política, participação religiosa, esoterismo, etc. Tudo isso ajuda na sua autocompaixão e na compaixão ao próximo? O que isso ajuda na criação da paz na Terra?
De maneira nenhuma. Porque quanto mais você, vamos dizer assim, você se dedica a alguma coisa, mais partido você toma, mas verdades você absorve. Não é fazer meditação, é viver em meditação. Não é fazer oração, é viver em oração. Não é estudar política, é desaprender toda a política que você conhece. Não é estudar ensinamento, é desaprender todo ensinamento que você conhece. Sabe, é liberdade, é se libertar. A paz só será alcançada quando cada um viver a sua vida sem dar forças às razões que julgam a vida do outro. E todas essas coisas que você falou acaba levando a razão a pender para um lado, a ter um partido, a ter uma verdade. E cada vez que você tem verdade, você entra em choque com o mundo. Por quê? Porque não existem duas verdades iguais. Você pode gostar do presidente ou não gostar, você nunca vai gostar ou não gostar com a mesma intensidade de que outra pessoa. Cada um é separado. Cada um, como eu disse lá na apresentação, cada um é um somatório de coisas. E não existem duas pessoas que contenham as mesmas coisas que formem eles, não existe nenhum que tenha a mesma força, as mesmas informações, que sejam formados pela mesma informação e que reajam a elas no mesmo grau. Então não existe dois iguais, apesar de todos serem compostos.
Rodrigo, é possível ter certeza que a causa primária de minhas ações é Deus e não eu?
Sim, é possível ter certeza. O dia que talvez você se escapar de tudo isso, talvez você tenha certeza. Agora, só quero que você pense um pouco. Você consegue dominar completamente a sua vida? Você nunca ficou doente? É, porque se você consegue dominar a sua vida, você deve, como você quer saúde, com certeza você nunca vai querer se ficar doente. Por que que ficou? Você nunca vai querer que aconteça isso, aquilo, aquilo outro, e acaba acontecendo. É isso que vocês precisam entender. Você só vai compreender a causa primária quando se libertar da ideia de ter o controle das coisas. Como disse o Espírito da Verdade num texto que nós falou, é o ser humano que, não sendo Deus, quer ser Deus. E não consegue. Por quê? Porque sempre há uma causa primária por trás daquilo. Então a certeza você só vai conseguir na hora que você abrir mão da ideia de que você controla. E para abrir mão com a ideia de que você controla, você precisa ver no mundo inteiro tudo que acontece que você não queria que acontecesse.
Cristina Romano, o senhor disse que só o futuro vai dizer se foi bom ou mal. Isso pode se relacionar que quando estamos vivendo nossa prova, não saberemos se fomos bem ou mal? Pode explicar?
Sim, o bom ou mal no futuro é uma coisa, a prova é outra. Bom ou mal é porque você acha que alguma coisa foi mal, porque você queria outra coisa. E aí acontece algo diferente, você diz que coisa horrível, que mal. Só que mais tarde, isso que você classificou como mal pode ter favorecido você em alguma coisa. E aí você diz, ah, ela é mal, mas virou bem. Então, se o mal e o bem você só vai ver no futuro, porque o mal e o bem você só vai conhecer com reflexo do que aconteceu hoje. Quando você fala na outra parte aí, só vai saber o resultado do seu trabalho na carne depois que sair dela? Isso é o livro do Espírito que fala. Durante as provas, você não consegue ter essa visão de que você fez ou não fez. Por quê? Porque a razão lhe encobre a verdade. A razão tem por trás objetivos que você não pressente. E quando você se apega, eu vou ajudar o outro, olha só como eu sou bom, passei nessa prova. Mas e será que você ajudou o outro? A maioria das pessoas não ajuda o outro. Quer obrigar o outro a fazer o que ela acha certo, o que ela acha que seria melhor para o outro. E somente não diz para você. É por isso que você não pode saber. Só depois do desencarne, e isso está inclusive na literatura espírita, que o espírito revê toda a vida humana dele, e aí ele, espírito, julga a ele mesmo, se ele fez.
Lucas Vardil, os problemas teóricos criados pela razão, por exemplo, querer conhecer Deus sem ser possível, só existem porque, no momento, estamos vivendo a realidade através da razão? Em outras palavras, para o espírito livre da razão humana, no plano espiritual, a relação com Deus é algo evidente em si mesma?
Não é, né? Vamos colocar uma palavra aqui. A relação de vocês com Deus é uma relação, como é que eu posso dizer? Faltou a palavra agora. Mas é uma relação de falsa, é uma relação imposta, é uma relação guiada por razões. Ninguém se relaciona com Deus. Você se relaciona com uma ideia, com uma razão, que guia a ideia de estar relacionando com Deus. Para o espírito, essa relação com Deus é natural. Não existe razão que explica, não existe razão que diz que está se relacionando. Então, a relação de vocês com Deus, ela é falsa, porque ela é uma ideia de estar se relacionando com Deus, guiada pela razão. O espírito relaciona-se com Deus naturalmente, sem pensar o que é relação, se está relacionando, como se relaciona. Sabe, é igual a andar. Você hoje anda naturalmente, você não pensa, tenho que botar uma perna na frente, agora tem que botar outra. Isso é, você anda dentro de um processo natural. O espírito é a mesma coisa na sua relação com Deus. Ele se relaciona dentro de um processo natural.
Amanda Moura, certa vez ouvi que nossa missão não se trata de eliminar o ego, mas adestrá-lo às verdadeiras necessidades da alma. Você concorda com isso?
Não.
Se sim, o que seria um ego adestrado?
Não, eu não concordo com isso, porque essa ideia parte do pressuposto de que você pode alterar o ego. Um ego adestrado seria um ego que pensa o que você quer que ele pense. Mas não é impossível você adestrar um ego. Por quê? Porque você é ego. Como é que você vai adestrar você mesmo? E você vai ter um pensamento que adestra outro pensamento? Veja, é algo completamente incongruente. Ah, o que eu falo é da libertação do ego. É deixar o ego pensar o que ele quiser pensar, sem acreditar no que ele está pensando. É deixar o ego que há ideias, que há verdades, que há situações, e você não acreditar nessas questões. É isso que eu compreendo. Agora, se você acha que dá para deixar o ego, tente.
José Cardilo, O desejo de advaitismo é produzido na mente dos homens sábios pela graça de Deus. Como diferenciar o desejo do ego, razão, do desejo vindo de Deus?
Salve, né, doutor? Que a paz esteja com vocês. Veja, essa frase, o desejo do advaitismo vem de Deus. Essa é uma frase do Dattatreya, né? Do livro do Avadhuta Gita, do Monismo. Só que, no próprio livro do Espírito, também se fala do sentimento natural de procurar Deus. Não, se eu não me engano, é a pergunta 3 ou 4. 3. Que fala do desejo natural de buscar a Deus, que todos os povos têm. Esse sentido de procurar Deus é o sentido que é dado pelo ego como prova e como incentivo dessa busca. É prova e é incentivo da busca. Veja, nem tudo que o ego guia é para ser, vamos dizer assim, tratado como errado. É para ser libertado. Porque, vou usar esse exemplo, se você aceitar essa colocação, essa criação do ego pelo desejo de buscar a Deus como verdade, o ego vai começar a criticar quem não tem a mesma boca, e você vai cair. Então não é mudar o que o ego faz, não é simplesmente dizer está tudo errado. É liberdade. É dizer, tá ego, você está dizendo que eu tenho que procurar Deus. Legal, tá certo. Se eu procurar, procurei. Se eu não procurar, não procurei. Ficou claro?
Lucas Vardil. Na mensagem de preparação, você disse que até os ensinamentos espirituais são colocados pela razão. Parece-me que alguns ensinamentos espirituais têm apenas a propriedade de filtrar o pensamento, deixando passar o não sei como a única coisa que pode passar de verdade. Junto a esse não sei, há algo que vai para o espírito processar?
Há algo que vá para o espírito pochechar. Tudo. Tudo que se passa na razão vai para o espírito, para ele realizar provas. Agora, deixa eu dizer uma coisa, moço. Eu já falei isso aqui em outras conversas anteriores e vou repetir. Entre o que eu falo e o que você ouve, há uma distância imensa entre o que eu falo e o que você ouve. Existem verdades completamente diferentes. Você acha que você ouve minha voz, mas você não ouve a minha voz. O que alcança você é uma onda eletromagnética, não é voz. Quem já, vamos dizer assim, já mexeu com essa questão de voz, já viu aquele monte de coisa subindo. Aquilo ali é o que você chama de voz. É uma onda eletromagnética. Essa onda eletromagnética é, vamos dizer assim, decodificada pela razão. Então você não ouve o que eu falo. Você ouve o que a razão cria a partir da onda eletromagnética que alcança você. E quando ela cria, ela adapta o que está sendo ouvido para a prova daquele espírito. Não adianta eu falar o que eu quiser, porque você vai ouvir, a sua razão vai criar o ouvir que ela quiser, ou seja, que ela precisar que há, para a prova do espírito. O moço acabou de falar, como é que eu vou ter certeza da causa primária? Sabe, para outros essa ideia da causa primária é muito simples, é muito fácil. Tudo isso depende da razão que, entre aspas, ouvo a onda eletromagnética. E a mesma coisa para aquilo que é lido. Você já reparou, se você pegar 50 pessoas, mandar ler, as 50 ler a Bíblia, você vai ter 50 Bíblias diferentes. Cada um vai ter uma interpretação, e a interpretação não é a interpretação, é uma criação racional dizendo que o que está sendo lido é aquilo. Então é por isso que eu disse que todo ensinamento espiritual é simplesmente uma criação mental, e que é uma criação mental que traz uma verdade que está dentro da sua prova. E aí agora eu posso responder. Se você chegar à conclusão do não sei, você não chegou à conclusão do não sei. A sua mente criou essa conclusão, porque essa é a prova do espírito que está ligado a você, razão.
Bruno Silva. No dia a dia, quando minha razão acha algo ou alguém para acusar, no mesmo instante começo a repetir para mim mesmo, não sei e não aceito, até que eu esqueça o que a razão me propôs. Seria esse o exercício na prática?
Na teoria seria. Na teoria seria esse o exercício. Não sei, não sei, não é verdade, não estou nem aí, eu sei lá se é. Seria na teoria seria esse. Agora, na prática, nós nunca podemos dizer. Por quê? Porque eu nunca achei se é a razão que está fazendo isso ou se é você que está fazendo isso. Então, veja, sabe o que você tem que responder para você? Não sei.
Roosevelt Cardoso. A ideia de conhecer Deus, viver com Deus no nível humano, seria então reconhecê-lo como Deus vivo, presente em tudo e, na medida do possível, colocar em prática essa consciência?
Conviver com Deus, e agradeço a pergunta e tudo em paz com vocês aí, deixe o abaixo de aqui no pessoal da sanga daí. Conviver com Deus é viver com o Senhor, eu agradeço a pergunta porque vai poder me ajudar a responder o tema de hoje. Conviver com Deus é dar a Ele tudo isso que nós conversou, tudo isso que está na mensagem que nós mandou. Conviver com Deus é saber que Ele é a inteligência suprema do universo. Conviver com Deus é saber que Ele é a causa primária. Conviver com Deus é saber que eu não tenho que procurar quem é Deus, porque Ele é quem é. Conviver com Deus é saber que Ele é eterno, é saber que Ele é único, é saber que Ele é onipresente, onisciente e onipotente, é usar essas coisas na realidade. Veja, se você olha uma coisa, ouve uma coisa e vem na sua mente, na sua razão, que aquilo que você está vendo é isso ou aquilo, se vem na sua razão que o que você está ouvindo está certo ou está errado, a sua relação com Deus é você dizer, eu não sou competente para saber se isso é verdade ou não. Por quê? Porque eu sou uma inteligência subordinada a uma inteligência suprema. E por essa supremacia, só Deus sabe. Eu não sei. Relacionar-se com Deus é quando a razão que há, que fulano fez aquilo, você dizer, eu não sei. Só Deus, que é onipresente, onisciente, onipotente, pode falar sobre isso. Na hora que a sua mente que há a ideia de que você foi vítima de uma injustiça ou que em algum lugar aconteceu uma injustiça, você dizer, eu não sei. Por quê? Porque Deus é soberanamente justo. E se Deus é causa primária, é inteligência suprema e é soberanamente justo, Ele sabe por que fez aquilo. Não sou eu que vou querer julgar Deus. A importância desse estudo é exatamente nesse ponto. Puxa as duas coisas. Deus e a razão, relacionar-se com o Senhor, o relacionamento com o Senhor. Relacionar-se com Deus é usar todos esses atributos para tê-lo como arma para se libertar da sua razão. É isso que vocês precisam entender. É usar todas essas coisas e para desqualificar aquela realidade guiada pela razão. Na hora que você colocar o soberanamente bom, você jamais vai acreditar que existe maldade. Porque você colocou que Deus é causa primária e soberanamente bom. Como então pode acontecer uma maldade? É o que, acho que foi na semana que passou, na outra, não lembro mais, o moço me falou das diabólicas vacinas. E eu disse para ele, sabe, você está chamando o que Deus fez de diabólico. Quando você aceita a ideia que a mente cria que determinada coisa é má, que determinada coisa é diabólica, você não usou ou não deu, não usou, você não usou o atributo de que Deus é causa primária e soberanamente bom para desqualificar a sua questão mental. Esse é o assunto de hoje, essa é a conversa de hoje. A conversa de hoje é essa, sabe? Vamos começar a usar aquilo que o Espírito da Verdade trouxe para nos ajudar, ao invés de nós ficar com o estudo do que o Espírito da Verdade falou. Nunca houve proposição do mundo espiritual de que há estudar. Houve sim a ideia de transmitir elementos necessários para ajudar o espírito nessa vivência, para ajudar nessa ligação com a razão. Então tudo que está no livro do Espírito, tudo que está na Bíblia, tudo que está no Sutta Budita, nas conversas de Kina, são instrumentos para você desqualificar sua razão. É como Cristo falou, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. A espada para você lutar contra a sua razão e para você ferir a sua razão, mais ninguém. Obrigado pela oportunidade da pergunta.
Rodrigo, então o único caminho para a razão é negar a si mesmo?
O único caminho para você é negar a razão. Ah, aqui você disse que eu sou a razão. Você é a razão. Ah, então o único caminho é a razão negar a razão. Sabe, se você ficar fazendo jogo de palavras, você não vai conseguir nada. Se você ficar querendo que há um eu que sou eu que não é eu, você não vai conseguir nada, você vai continuar sofrendo. Então entenda, o único caminho que você tem para alcançar a bem-aventurança, ou seja, a felicidade que os santos sentem e não sofrer, é você libertar-se, desqualificar o que a mente quer. Fala isso, é conversa para tentar entender. É a mente rolando você para fazer, para que você não faça o que precisa ser feito.
Isabel, qual a diferença de dor e sofrimento?
Veja, não há diferença. Vocês costumam colocar a dor como dor física e o sofrimento como a dor moral. Mas não há diferença. Eu já defini sofrimento. Qualquer contrariedade, qualquer coisa que contrarie o que você acha, o que você quer, o que você gosta, é um sofrimento. Ser contrariado é um sofrimento.
Alessandro Carvalho. Em sua obra, interpreto que não nos é dada a permissão de entender as forças que estão por trás da mente, porque somos muito limitados para compreender. Sabendo disso, a minha pergunta é: como Deus cria a razão da mente? Dentre aquilo que temos permissão de saber, quais são as forças que regem a mente?
Eu só posso dizer para você o que o Espírito da Verdade diz. Como é que Deus faz as coisas? Não existe melhor explicação do que a Bíblia. Deus diz, faça-se e a coisa se faz. Fala isso, você não vai ter a menor capacidade. Veja, você não conhece nem a mente. Você não sabe nem o que é mente, nem o que é razão, nem o que é pensamento. Quer saber qual é a força que está por trás? Não dá para compreender, não dá para saber.
Marco Marx. Se eu estiver caminhando e assistindo a vida passando na minha frente, estarei amando a mim, ao próximo e a Deus acima de tudo?
Não sei. Acabei de dizer para o moço, não dá para tomar decisões, não dá para você saber, porque na hora que você souber de alguma coisa, você vai cair. Então, não pense se você está fazendo isso ou aquilo, simplesmente faça o que fizer. Não queira que há receita de bolo. Viva cada segundo de uma vez, sem saber no segundo seguinte o que fez no anterior. A única coisa que eu posso lhe dizer é, se você conseguir se libertar da mente, não conviver com aquela quia como se fosse verdade, é que você não vai sofrer. Porque a razão é a origem do sofrimento. Veja, o sofrimento não está no mundo exterior. O sofrimento está no mundo interior. O sofrimento não é o que acontece. É o você não querer que acontecesse aquilo. Eu já disse, e você deve lembrar bem, não é porque alguém lhe chama de feio que você sofre. Você sofre porque queria ser chamado de bonito. Então, se você se libertar da ideia de ter que ser chamado de bonito, você não vai se contrariar quando alguém lhe chamar de feio. E aí você vai ter paz, vai estar numa boa, sem problema. Isso eu posso lhe garantir. Agora, se você amando isso, aí já não sei.
Amanda Moura. Toda vez que faço uma oração, estou dirigindo a Deus um desejo do meu ego e pedindo a Ele que faça conforme eu imagino que é bom. Ou seja, a oração é apenas um desejo humano. Se temos que superar os desejos, qual o sentido da oração? Se eu apenas confiar na vontade de Deus, me parece que jamais existe a necessidade de orar. Por que a Bíblia fala, então, sobre o poder da oração? Que diferença ela faz?
A Bíblia não fala do poder da oração. Quem fala do poder da oração são os padres. É diferente. Veja, Cristo diz assim: quando você for lá, não procure, não vá para nenhuma igreja, vá para o seu canto e viva assim. A oração não é falar palavras, oração é viver. A vida é uma oração. Viver é uma oração. Por quê? Porque oração é falar com Deus. E cada minuto que der a existência humana, você está se relacionando com Deus, está falando com Deus. É! Cada vez que você diz aquele ali não presta, você está dizendo Deus não presta. Cada vez que você diz aquele ali está errado, você está dizendo Deus está errado. Cada vez que você sofre, você acusa Deus do seu sofrimento. Viver é relacionar-se com Deus. Cada segundo da vida é relacionar-se, é viver em oração, porque orar é relacionar-se com Deus. Agora você me pergunta qual a importância da oração. Não sei, pergunte a quem ora, porque eu não oro. Eu não fico lá, Pai nosso que está no céu, santo. Não faço isso. Isso é para quem gosta de oração. E o próprio Espírito da Verdade diz que não é para orar. É para viver em oração. Ou seja, pega todo o Pai Nosso e vê lá, Pai Nosso. Viva Pai Nosso. Sabe o que é viver Pai Nosso? É saber que Deus é Pai de todo mundo. Então não é só você que tem o direito de ganhar. É isso que vocês precisam compreender. Não adianta nada você orar, fazer qualquer tipo de oração. Porque o que adianta é você viver em oração. É você, a cada minuto, estar muito ciente da sua relação com Deus. Eu agora estou, como você mesmo colocou, estou subordinado a Deus ou eu estou enfrentando Deus com a minha verdade? É isso.
João Vanderlei, quando falo para o pensamento, não sei, pode ser que sim, pode ser que não, quem é que fala? É a própria razão ou existe algo além da razão que fala?
Veja, eu acabei de dizer que a razão, ela pensa o que ela quiser do que eu falar. Então, essa é uma coisa que você jamais vai fazer, vai saber. Porque a razão nunca vai lhe dizer. Então, esquece essa procura. Aliás, no estudo que nós fez do Em Busca da Felicidade, eu disse que era o observador que observa a observação. E a partir dali eu tive que passar 3 palestras, quase 7 ou 8 horas, negando explicar, dizer quem é o observador. Porque você não sabe, você não consegue entender essa questão de observar a observação. Você não consegue entender a ideia de mente, espírito, ser humano. É coisa muito complicada para vocês. Então esqueça. Saiba apenas que se você responder a mente e se libertar dela, você não vai sofrer. Só isso.
Amanda Moura. No Livro dos Espíritos há uma pergunta sobre a permanência da individualidade após o desencarne. Se não estou enganada, Kardec diz que essa individualidade permanece, pois caso contrário, a alma se dissolveria num todo sem forma. Porém, já li outros estudos e tive algumas experiências que sugerem que a entrega a Deus se dá justamente nessa dissolução total no todo, não restando nenhuma separação. Estou confundindo as coisas?
Tá. Não, veja, o que eu acabei de dizer para o outro moço, que eu já disse para o outro, que eu já disse para o outro. Vocês estão tentando entender o que é inteligível para vocês. Não dá para você entender esse tipo de coisa. O espírito da verdade fala de individualidade, espírito. Você fala de individualidade, razão, ser humano. Então você precisa de dissolver como é o nome, de individualidade humana, a razão, para poder viver a individualidade espírito. Volto a repetir, vocês estão muito sábios, vocês estão transformando toda essa questão num complexo científico. E viver, relacionar-se com Deus é a coisa mais simples que existe. É só você dizer, não sei. Na hora que você é livre, liberto de saberes, liberto de conhecer, liberto de respostas, liberto de perguntas, você se relaciona com Deus em paz e harmonia. Nada vai lhe atacar, nada vai lhe tirar. Agora, hoje, essa busca de saber quem pergunta, quem é razão, quem não é razão, só tira a paz de vocês. Da agonia, sabe? Desespero de saber. Eu não sei se você lembra, mochinha, quando nós fez o trabalho do Guerreiro da Paz, você me perguntou sobre a chegada do ET. E eu disse para você, os ETs já chegaram, porque os ETs não chegaram, e você já está preocupada, como é que você vai viver quando eles chegarem? Lembra disso? Aí eu disse, essa ansiedade, essa dúvida, essa agonia por coisas que ainda não aconteceram, ou coisas, nesse caso de hoje, coisas que você não faz a mínima ideia o que seja, porque você não sabe o que é uma individualidade, que faz vocês perderem oportunidade de ser felizes. Vocês ficam procurando chifre em cabeça de burro, procurando coisas que vocês não vão ter resposta. Ficam guiando, como está na mensagem que hoje, que nós mandou para hoje. Vocês ficam procurando guiar sistemas para explicar isso, explicar aquilo outro. E o espírito da verdade é bem calo. Quando você guia isso, você entra num labirinto aonde não vai sair. E mesmo que você conseguisse ter resposta a essas coisas, qual a diferença para a vida de agora? Que é o que o espírito da verdade pergunta. Se você soubesse, você só seria mais vaidoso, mais orgulhoso. Não ajudaria em nada. Então é hora de vocês pararem de querer entender. É hora de vocês pararem de querer saber. É hora de vocês simplesmente dizer, eu nasci para viver. Deixa eu falar uma coisa, que também está no livro do Espírito. O mundo é de provas e expiação. Na hora que você entra numa sala de aula para fazer uma prova, você vai estudar a matéria da prova? Claro que não. Quando você entra, você tem que guardar todos os livros. Você tinha que ter estudado em casa. Então, veja, este não é um mundo, esta não é uma vida de estudos. Essa é uma vida de você se libertar de tudo, de você passar a viver, sabe? Eu vou preocupar-me comigo, eu vou ser feliz, eu vou viver a minha vida feliz. E vocês perdem tempo rezando, pedindo coisa, perdem tempo tentando entender o que não pode ser entendido. Na mensagem final, nós vamos falar mais sobre isso.
Eu só queria entender o que nós estamos fazendo aqui, então, respondendo pergunta. É melhor fechar a sala.
Vocês estão justamente aqui respondendo pergunta para você parar de procurar. Cada resposta que eu dou, eu mostro claramente a incompetência para obter resposta. Porque falta elementos a vocês. E é justamente para que você chegue numa hora e diga, fala, acabou. Sabe, eu te pedi na semana passada, por favor, quem puder ajudar, entre numa sintonia, busque não criticar o próximo, busque não gizelar isso, aquilo. Ao invés de fazer isso, sabe o que as pessoas foram fazer? Foram discutir o que era o criticar. Ou seja, não, continuaram criticando, porque cada um teve sua opinião. Então, veja, viver é viver. E nós estamos aqui justamente para responder, mostrando a incapacidade de saber, para que você pare de tentar saber e vá viver. Só isso. Na hora que você descobrir a essência da vida, aí você não vem mais aqui.
Rodrigo, qual a diferença entre o espírito e a razão e entre o espírito e Deus?
Veja, o espírito é alguma coisa, mas é alguma coisa que a razão humana não consegue saber. Se você não consegue saber, como é que você quer algo sobre o espírito? Como é que você quer que eu faça uma comparação entre Deus, espírito e razão? Possível. E queça, vá viver.
Galego, você já disse que o espírito só ama. Espírito pensa esse amor?
Veja, espírito não tem forma, é um calão, um bilho. E vive num mundo sem forma. Um pensamento é uma palavra é uma forma. Como é que o espírito vai pensar quando não existe palavras a serem pensadas? Pode ler, acabou.
Bruno Silva, é possível que alguém que se considera ateu tenha essa relação com Deus?
Sim, é até mais fácil que você. Porque você estuda e quer saber como é que é Deus, como é que ele faz, como é que é a relação. O ateu não está nem aí, ele vive para simplesmente dizer, ah, aconteceu, aconteceu, vamos embora, vamos para frente.
Como relacionar, Alessandro Carvalho, como relacionar a razão de Deus com essa atmosfera de sofrimento coletivo que estamos vivenciando nesse campo de provas?
Acabei de dizer, se não vai pelo amor, vai pela dor. Então, a razão, que não é razão, porque Deus não tem razão, se é exatamente essa, para ver se vocês aprendem alguma coisa, para ver se vocês se tocam de algum jeito. E esse é que é o problema. Ao invés de estar, isso eu já cansei de falar aqui, ao invés de estar um apoiando o outro, está um guerreando com o outro. Claro, isso faz parte da razão de Deus, mas para vocês entenderem que quanto mais guerria, mais sofrimento acontece.
Fernanda Bossi, o atual presidente é um instrumento para que se cumpra um karma coletivo? Como posso conseguir apenas olhar para toda essa situação sem julgar?
sabendo que Deus é causa primária de todas as coisas, sabendo que Ele é a inteligência suprema, sabendo que Ele é soberanamente justo e bondoso, sabendo que Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Eu sei que Ele é tudo isso. Se eu sei que Ele é tudo isso está presente naquilo que eu chamo de errado. Então eu passo a dizer, eu é que não sei, Ele é que sabe.
Então, assim. Isabel, faça a sua parte que te ajudarei. Pode explicar?
Pode, faça a sua parte. Qual é a parte que você tem que fazer? Amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a si mesmo. Faça isso que você vai ser ajudado. Não ajudado como você quer, de ganhar casa própria, carro do ano, o mundo ser uma maravilha, todo mundo plantar rosinha. Não é isso. Você vai aprender a amar. Você vai viver em paz, mesmo com o mundo, estando numa desgraça. Então faça a sua parte, você será ajudado. Agora, a parte que vocês querem fazer não é amar o próximo. Aí fica difícil ser ajudado.
Amanda Moura, se não entrarmos nas perguntas e labirintos da mente sobre a relação com Deus, como devemos lidar com a nossa ansiedade?
Se você não entrar no que a mente guia, você não vai ter ansiedade. Você só tem ansiedade porque você está apegado à razão. Então, veja, é até um... Se você não quer ser ansiosa... Olha, a coisa mais interessante que eu ouço, as que são de razão, é as que estão de... Sabe, os meus ancestrais eram ansiosos, por isso eu sou ansioso. O meu signo diz que eu sou ansioso. Isso é tudo razão. Isso é tudo razão. Razão guiando razão para você viver o que ela quer. Sabe quem são seus ancestrais? Aquilo que a sua mente guia. Não existe. Não, eu tive uma avó. Não, você não teve. Será que teve? Sabe? Não existe. Eu tive um pai. E que Deus é o quê? Eu tive uma mãe. E Deus é o quê? Acordem. É se libertar de tudo. Porque enquanto você tiver uma coisa que é certa, é boa, é justa, você vai ter ansiedade, você vai ter sofrimento, você vai ter decepção. Quando você se liberta de tudo, nada mais tem valor, nada mais lhe incomoda.
Otávio, vários livros nos falam que devemos abandonar o consumo de carne para podermos ter uma vibração mais sutil, que o vegetarianismo é um passo necessário para a evolução espiritual e será a base da alimentação de um mundo regenerado. Tudo isso, portanto, são criações humanas, criações da mente. Quais os livros, além da Bíblia e do Livro dos Espíritos, que o senhor recomenda?
Os sutras budistas, os livros de Krishna. O livro do mestre, que traga a palavra do mestre. Você vai ler um livro que é uma criação de um ego e acha que aquilo ali está certo. Não, só o que... Veja, o próprio livro, as próprias obras do Kardec é dito lá, olha, tem hora aí que o espírito batia na parede para você ver que você estava errado, viu? Se Kardec, que tem essa missão, errou Etiapa, que de lá um autor que nunca viu Cristo, que nunca viu Buda, que nunca viu Krishna, e se acha no direito de dizer o que está escrito na Bíblia. Eu já disse isso. Você quer ler alguma coisa? Vai ler a Bíblia, vai ler o Livro dos Espíritos, vai ler o Sutta Budita, vai ler os livros de Kina. Agora você fica lendo livro que alguém escreveu. Olha, e quando eu falo alguém escreveu, inclusive psicografia, viu? Porque a psicografia também é escrito por um momento, por uma razão, e uma razão humana. Ah, mas é o espírito que dá. Só que esses espíritos são espíritos humanizados, mesmo sem carne. Então, esquece tudo isso. Você pode mais depois dormir?
José Cardilho, não sei, poderia ser um caminho, não sei, poderia ser um caminho simples de automatizar nossa reação aos pensamentos, se isto for possível?
Sim, não sei, é um caminho simples. O problema é que vocês não são simples. Não sei, é um caminho simples, mas você vai querer saber por que está dizendo não sei, para que está dizendo não sei, como é dizer não sei, quem é que está dizendo não sei, aonde vai dar este não sei. Então o problema não é o não sei, o problema é você. Você que é complicado, porque quer usar o não sei, mas não responde a não sei as perguntas da mente sobre o não sei.
Rodrigo, a razão pode pensar, eu mudei antes, mas agora não vou mudar mais. Como comprovar a ela que ela vai mudar de novo?
Eu não tenho que comprovar nada a razão. Você não tem que comprovar nada a razão. E a razão nunca muda. Que isso aqui, a razão nunca muda? Não, a razão nunca muda. Por quê? Porque a razão que você vive é a prova do espírito. E se a razão que você vive é a prova do espírito, ela já está totalmente pré-determinada pela escolha que o espírito fez antes da encarnação do seu gênero de prova. A razão sempre está lá, sei lá, um reflexo do gênero de prova pedido pelo espírito. Mesmo que você ache que ela mudou. Quando você acha que ela mudou, ela não mudou, porque ela continua ligada ao gênero de prova do espírito. Pode ter mudado o discurso. Aí é outra coisa.
Carla Meneghetti. Então seria apenas viver a vida como ela é, sem se importar com nada? Viver a vida apenas, não tentar nada?
Não é viver a vida como ela é. Porque quem diz como é a vida, é a sua razão. É viver a vida. Não é saber como ela é, como pode ser. É viver a vida. Só isso. Tem uma frase do doutor, só rapidinho, que eu acho que pode ajudar aí. O doutor disse assim para eu lá na casa da AI. É só dizer assim. É isso que eu tenho para hoje. É isso que eu tenho para hoje. Não tem jeito, vamos viver.
Eu só vou pular a pergunta do Bruno para complementar da Carla.
É o doutor mesmo?
Carla Meneghetti.
Não, mas não, o que você vai pular?
Bruno Silva.
Ah, tá.
Complementando então a pergunta da Carla. Sem fazer nada por dentro, não atos, despertar?
Nada! Nada! Você não pode despertar sem razão? A razão não pode despertar. Quem desperta é o espírito, não você. Você só pode viver a vida. Será que você ainda não entendeu isso? Será que você ainda acha que pode fazer alguma coisa?
Bruno Silva, quando Dimas, ao lado de Jesus na cruz, teve o paraíso prometido por Jesus, significa que, apesar da sua vida como ladrão, ele tinha essa conexão com Deus? O que essa passagem quer nos transmitir?
Que essa passagem quer transmitir que todos podem chegar a Deus. Não existe certo e errado. Sabe, para um ladrão, Cristo diz assim, ainda hoje você vai chegar lá. É só isso. Agora, por favor, isso é parábola, isso é história, isso não é acontecimento. Apenas entenda a essência é essa. Olha, se o ladrão vai chegar ainda hoje no reino do céu, eu posso chegar. Vá lá, faça a sua parte. Busque a sua libertação também. Esqueça o ladrão, esqueça se ele foi, se ele não foi ladrão, se ele roubou, se ele não roubou. Esqueça tudo isso, vá fazer a sua parte. Volto a dizer, o problema é que aí vocês querem saber por que, que o ladrão ele fez, isso aí, o ladrão estava programado para fazer, ele estava programado para roubar, que, sabe, vocês se perdem nesse monte. Gifinha, você pode pegar o livro do Espírito? Vocês se perdem nesse monte de coisas. Eu vou pedir a Fia para ler de novo essa questão do conhecê-la a Deus. Sabe, essa história de vocês falarem, de arquitetarem uma série de coisas que não levam vocês a lugar nenhum. É você simplesmente dizer, não sei, não sei, pode ser. Ó, é a história do viver com cara de bobo. Eu acho que é a pergunta 15, Fia. Aqui está o que está aqui.
Panteísmo.
É essa a primeira.
A 14.
Isso.
Deus é um ser distinto? Essa?
Isso.
Tá, eu vou ler então a pergunta número 14 do Livro dos Espíritos. Deus é um ser distinto? Ou será, como opinam alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Leia a resposta?
Isso.
Se fosse assim, Deus não existiria, porquanto seria efeito e não causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma e outra coisa. Deus existe, disso não podeis duvidar, e é o essencial. Crede-me, não vades além. Não vos percais num labirinto de onde não lograríeis sair. Isso não vos tornaria melhores, antes um pouco mais orgulhosos, pois que acreditaríeis saber quando, na realidade, nada saberíeis. Deixai, conseguintemente, de lado todos esses sistemas. Tendes bastantes coisas que vos tocam mais de perto, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos libertardes delas, o que será mais útil do que pretenderdes penetrar no que é impenetrável.
E eu quero aproveitar esse texto e deixar a mensagem dessa conversa. Voltem e ouçam tudo que nós conversamos aqui hoje. E reparem o quanto vocês estão apegados a razões que querem montar sistemas, que querem descobrir informações sobre Deus. É, porque Deus é tudo. Tudo é Deus. Então, quando você me pergunta de razão disso ou daquilo, você está me perguntando de Deus. E repare, vocês têm coisas muito mais importantes a serem feitas do que saber qualquer coisa. É ver as suas imperfeições. Qual é a imperfeição de vocês? A imperfeição de vocês é o pecado. Ah, aqui pecado existe? Existe. O que é o pecado? É o relacionamento com Deus sem você levar em consideração as propriedades de Deus. Todo relacionamento com Deus que não leva em conta as propriedades de Deus, causa primária de todas as coisas, inteligência suprema, de eterno, de único, soberanamente justo, soberanamente bom, onipresente, onipotente, onisciente. Cada vez que você não vive com isso, você está cometendo um pecado. Por quê? Porque um relacionamento com Deus, o querendo ter o que Deus tem, o que Deus é. Por isso eu digo, voltem e descubram quantas coisas vocês me perguntaram, quantas coisas vocês queriam saber, querem saber, ainda continuam sabendo, e muita razão está por aí, dizendo que esse Joaquim está errado, que isso é mentira, que não é isso. E vocês estão caindo nisso? E continuam vivendo sofrimento atrás de sofrimento. É isso que vocês precisam se ligar. Quando nós fala em despoluir o mundo, em livrar-se do mundo, não é para você discutir como é, como não é, o que fazer. É simplesmente você se livrar de tudo que não seja o amor entre você e Deus. E essa ligação amorosa com Deus, você não vai conseguir nunca através da razão ou através do conhecimento. Eu lembro, há muitos, muitos anos atrás, nós estávamos na Goaba, conversando com um velho, que está aqui do meu lado, me lembrando a história. E eu disse para ele, velho, você sempre ouviu falar que você tem que amar a Deus acima de todas as coisas, não é mesmo? É, ele respondeu, vocês todos ouviram isso. Mas eu vou dizer para vocês o que eu disse para ele naquele dia, e este que tinha vivido uma vida inteira de busca a Deus, disse, eu nunca pensei nisso, e vocês nunca pensaram nisso. Sim, precisam amar a Deus sobre todas as coisas. Mas para fazer isso, você precisa sentir-se amado por Deus. Isso é algo que vocês nunca pensaram. A moça acabou de me falar, o presidente é isso, é aquilo, o sofrimento, sim. Ele é instrumento de Deus. A Bíblia é clara neste ponto. Os governantes são escolhidos por Deus de acordo com o seu povo. Ele é escolhido por Deus. Então, se ele é instrumento de Deus, você tem que sentir-se amado por ele. É isso que é livrar o país, despoluir o planeta. É você, sabe, entender que não há nada a ser entendido. Entender que tudo que acontece é o amor de Deus por você. É só isso. Por isso eu repito, voltem, ouçam todas as perguntas. É sempre alguém querendo saber alguma coisa. E não há nada a ser sabido. O que há é vida ser vivida. Do jeito que ela se apresenta. Do jeito que as coisas acontecem. Mas você está vivendo essa vida sentindo-se amado por Deus. Vivendo num relacionamento com Deus. Ciente de todas as, eu vou falar uma palavra, prerrogativas dele e dizer: ele está me amando. Eu quem? Sei lá. Ah, mas é você o espírito, você a razão, você a mente, você o ser humano. Sei lá, não me interessa. É eu. Eu sou eu. Qualquer eu que eu seja. E é este eu que eu sou que tem que sentir-se amado por Deus. Ficou claro isso?
Otávio, acredito que Sanga, portanto, não está fazendo sentido, Pai Joaquim, porque até o momento estamos ainda como seres imperfeitos e que a Sanga existe para discutirmos, sem apegos e vaidades. Mas muitos irmãos estão tão apegados aos ensinamentos do Pai Joaquim que qualquer pensamento que causa confusão e julgamentos, as pessoas achando que estão sendo atacadas. O que o senhor sugere?
Que você saia dela, que você não está gostando dela. Então saia. Só isso. Deixa eu só colocar só uma coisinha, moço. Tem um outro moço que um dia disse, eu perguntei, e aí, como é que está a Xanga aqui do São Paulo? Se azul aqui, eu não sei, porque eu não tenho vindo. A Xanga aqui se transformou num monte de cupinho, e aí eu não gostei e fui embora. Eu disse para ele: você perdeu uma grande oportunidade de conviver com grupos diferentes, amando a todos, apesar da diferença. Se você acha que a situação é insustentável, porque tem pessoas que falam isso, que falam aquilo, o meu conselho é: faça como este moço, saia. A Xanga, e isso eu já demandei como recado, não é para ter uma voz única. A Xanga, como eu já mandei recado, não é para haver paz, é justamente para isso. Porque a Xanga é para você aprender a viver a vida. E fora da Xanga existe contrariedade. Então lá tem que ter contrariedade. E você tem que aprender a viver com a contrariedade, sem se contrariar. Porque senão, aqui fora você vai continuar contrariado. Sabe, de contrariar, contrariar o quê? O que você acha? Você acabou de dizer, se coloca alguma coisa, quer dizer, você está achando que a sua verdade é verdadeira e que é o outro que ficou contrariado não devia ficar. Eu acho que a história está muito rebuscada pela sua razão, querendo lhe dar razão.
PG Silva, explique, por favor, a frase de Paulo de Tarso. O bem que quero fazer, eu não faço. Já o mal que não quero fazer, esse eu faço.
É porque quando vocês fazem o bem, vocês acabam fazendo o mal. Por quê? Porque vocês sabem o que é bem. Vocês sabem o que é bom para os outros. Você sabe o que você precisa fazer para os outros. Aí você acaba fazendo mal para os outros, achando que está fazendo bem. E o bem que você deveria fazer ao outro, ou seja, dar a ele o direito de ser, estar e fazer o que quiser, você acaba não fazendo. Por quê? Porque você sabe o que é o bom, porque você sabe o que tem que fazer pelo outro. Então veja, tanto o bem que você não faz, quanto o mal que você faz, está ligado a você saber o que é bom para o outro.
Neia Lázaro, o pensamento que pensa o pensamento é razão?
Pode ser, pode não ser, não sei. Acabei de dizer, e Kessler vai viver. Mas, cara, você deve ter colocado a pergunta antes.
Rogério César, regenerar-se é não acreditar mais na razão? não acreditar no meu próprio julgamento? Quem optar por julgar será exilado da Terra no mundo de regeneração?
Mundo de regeneração é na Terra. Regenerar-se é mudar-se. Quem regenera, muda, está doente e passa a uma regeneração, um renascimento, uma mudança. Qual a mudança que você pode alcançar nesta vida? Não sofrer. Regenerar-se é você ser feliz. Ah, mas é, tenho que então dizer não sei? Não sei. Cada um tem que buscar para si. Eu vejo como o único caminho, não sei. Agora, cada um precisa buscar o caminho para viver a sua vida sem sofrer, sem se contrariar. Viver a sua vida dizendo, Deus está me amando. Cada um tem o seu.
Jean Jacques. Pai Joaquim, sei que o senhor diz sempre para não acreditar em nada, inclusive no senhor.
Isso, exatamente. Não acredite em nada, nem em Deus, nem em mim. Sempre. E nunca vou dizer o contrário. Porque cada vez que você acreditar em mim, você acabou de cair numa cilada da mente. Ah, tô aqui, então não tenho nem que ouvir o que você fala. Não sei. Eu diria melhor, não acredite em mim. Experimente. Experimente o que eu falo. O problema é que vocês querem acreditar, não fazer.
Oliveira J.R. Sócrates bem o disse, sei que nada sei. A verdade, em verdade, está em experienciando, aceitando e evoluindo.
Cuidado só com esse experienciando. Está muito sábio. Uma experiência gera um resultado. Então, se você aceita a ideia de experienciar, você vai aceitar o resultado da experiência. Não, não é experienciar, é viver. Só sei que nada sei e vou vivendo sabendo que nada sei.
O Jean Jacques complementa a pergunta aqui em cima, eu não percebi que estava incompleta. Então eu vou ler novamente. Pai Joaquim, sei que o senhor diz sempre para não acreditar em nada, inclusive no senhor. Kardec nos diz para checar as informações trazidas pelos espíritos. Qual a forma de confirmarmos todo esse universo de novidades que o senhor nos traz? Seria este ato uma ação do ego sobre o poder, Deus?
Deixa eu falar só uma coisa. Sim, você achar que você consegue comprovar as informações espirituais, seria o ego provando provando ao ego, né? Então, não teria coisa. Mas deixa eu falar uma coisa. Eu continuo com a mesma hipótese. Não existe melhor forma de você secar de fazer a secagem, uma informação, do que tentar colocá-la em prática. Se quer secar, saber se a minha informação está certa, viva ou não sei. Um dia, ou uma hora, ou um minuto, viva ou não sei. Aí você pode secar se você vai alcançar aquilo que eu estou falando. Ou seja, a vida feliz, a vida em paz, a vida como Cristo fala, em bem-aventurança. Que Deus, que Cristo não fica procurando o sábio. Ele até diz, louvado seja Deus que mostra ao simples aquilo que esconde do sábio, né?
Isaac, compreendi tudo que o senhor tem falado, mas em virtude de saber que que os acontecimentos da vida simplesmente são, só que aí a vida parece desinteressante para mim, pois já sei que é uma historinha para eu viver as minhas provas e assim evoluir. Mas saber que tudo já está determinado me dá desânimo. Por favor, comente.
Sim, esse desânimo é, vamos dizer assim, uma luta da própria razão tentando subsistir, né? Não, se você se entregar, você vai cair. Se você disser, não sei se eu estou com desânimo, se eu não estou, você consegue.
Piscimus Flávio, se o espírito relaciona diretamente com Deus, por que temos que viver a razão como prova do espírito para se libertar da própria razão?
Porque você é a razão.
E nesse sentido, libertar-se da razão na expiação seria não dar a razão à própria razão. Não dar a razão à própria razão?
Isso.
E na regeneração seria, de outra forma, a convivência com a razão?
Quando chegar na regeneração, você veja, porque senão você vai criar uma razão agora. Então esquece isso, vai viver o agora é isso que você tem que fazer.
Lineu Fernandes, todos que te ouvem e acompanham já por muito tempo estão aptos a desenvolver esse trabalho para despoluir o planeta? Ou nossa responsabilidade acaba sendo dobrada justamente por estar ouvindo essas coisas?
É, você está falando do ensinamento do Emmanuel, aliás, do André Luiz, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Se você teve esse tipo de informação, se você teve dentro de você a convicção de que o caminho era este e que você queria fazer e não fez, veja bem, eu não estou dizendo que eu estou certo, estou dizendo que se você teve dentro de você a convicção que tinha que fazer e que você tem os instrumentos para fazer e não fez, você se torna responsável. Agora, quanto a todos estarem, eu acho que sim, né? Eu acho que tem muita gente ouvindo há muitos anos que já poderia estar fazendo alguma coisa.
Otávio, o senhor está sob o comando de Maria, o senhor, a obra do mestre Raimundo Irineu, encarnado nesse planeta nos anos 50? Acho que não é o caso de responder essa pergunta, né?
Não faz parte do assunto de hoje. Isso é mais uma pisão à razão.
Bom, eu acho que não temos mais perguntas, então, hoje.
Então tá certo, até deu a aula certinha, né?
Filhos... O Fotávio está perguntando aqui, eu não li, se o senhor conhece essa obra... É, obra do mestre Raimundo Irineu, encarnado...
Eu não conheço nada desse mundo.
Tá, então acho que terminamos.
Deixa eu falar uma coisa, então, para vocês, só para entender. Faz 21 anos que nós conversamos. Pode pôr um pouco mais, filho. E como disse a moça do São Paulo, ela ficou admirada. É só isso. Sim, é só isso. Eu lembro que nós conversamos no próprio São Paulo. Uma conversa chamada Vida Simples. Cristo, Buda, Krishna, vieram trazer ensinamentos, caminhos, justamente para você chegar a essa simplicidade. Eu acabei de dizer que isso diz: louvado seja Deus que mostra ao simples o que esconde do sábio. Bem-aventurado é ser simples. Você precisa ser humilde, pacato. Isso tudo está no ensinamento do Cristo. O Buda fala a mesma coisa. O Buda ensina a mendicância. Você sair para mendicar para poder comer. E apesar disso, apesar de esses serem os ensinamentos dos médios, a evolução espiritual foi sendo colocada neste mundo como uma questão de estudar, como uma questão de saber. Não estou dizendo que está errado. Não, pelo amor de Deus, eu não considero nada errado. Eu estou mostrando o que aconteceu. Eu estou mostrando aonde está o ensinamento e o que aconteceu depois como prova. Pelo contrário, começaram a pegar os ensinamentos e dizer: eu sei a verdade, eu sei a razão, eu sei o que deve ser feito, eu entendo o que o Cristo falou. Mas todos eles ensinaram e, como eu posso falar, concamaram vocês a serem simples. Então a vida humana, viver numa encarnação, é você fazer provas onde existe uma complexidade, para que você reduza essa complexidade na simplicidade. Para que você viva de uma forma simples. Eu lembro que lá no início a minha filha disse: ah, Joaquim, nós não precisávamos desse mundo todo, dessas regulações todas, dessa questão de bolsa de valor, disso, de aquilo. Precisavam sim. Precisam sim. Para quê? Para vocês libertarem-se do valor que aqueles que não estão buscando Deus dão a essas coisas. Você quer mudar? Você quer uma mudança? Você precisa mudar. Agora, como é que você quer uma mudança e vive como aqueles que não querem a mudança? Acham muito bonito buscar a Deus, mas ainda estão preocupados se a escola do filho é a melhor que tem, se ele vai aprender para o futuro dele. Sei lá se é a melhor, se é a pior, não sei. É viver de uma forma simples, eu não sei, não sei de nada, não sei o que é bom, não sei o que é ruim. Não, é isso, é só isso. Quantas vezes eu já cansei de dizer: você tem que viver, basta viver. E a última coisa que vocês esquecem é de viver. Então eu queria deixar aqui mais um apelo. Esqueçam todos esses sistemas e queixam se está certo, se está errado, e vão viver. Se você, como disse o moço, não acompanha Joaquim há muito tempo, tente, experimente. É melhor do que você ficar criticando alguém por qualquer coisa. Só isso. Na semana que vem, eu já falei no aviso, O tema também vai ser muito interessante. É o tem que, o vício do espírito. O vício do espírito está justamente nisso, no tem que. Nada neste mundo tem. Este é o mundo da liberdade. E vocês se escravizaram a ela. Que vocês fiquem na paz do Deus, que vocês possam tentar, se tentarem. Graças a Deus.